Nós conversamos agora com Márcia Barbosa, uma das cinco mulheres cientistas no mundo a receber o 15º Prêmio Anual L'Oréal Unesco para Mulheres na Ciência. A Márcia é cientista e diretora do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Junto com outras quatro mulheres, ela será homenageada em uma cerimônia em Paris, em março, no dia 28 de março de 2013, e receberá 100 mil dólares em reconhecimento pelo seu trabalho. Ela nos fala da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no Brasil. Bom dia, Márcia, tudo bem?
Bom dia, tudo ótimo.
Bom, antes de mais nada, você esperava ganhar esse prêmio?
Não, de maneira alguma. A quantidade de cientistas latino-americanas de destaque que vem desenvolvendo trabalho de ponta é enorme. Eu brinco que eu fui uma flutuação entre tantas que estão realmente trabalhando, às vezes de uma maneira muito oculta da população em geral, que não tem essa visão de que existem tantas mulheres fazendo física na América Latina. Mas nós temos um grupo realmente de excelência e esse prêmio me tomou com uma certa surpresa, uma grata surpresa, mas uma surpresa.
Como é que se deu a sua participação nesse prêmio? Como é que você foi indicada?
Sim, a L'Oréal envia 1.000 cartas para o mundo inteiro para que pesquisadores e pesquisadoras indiquem o nome de alguém, cinco continentes, para receber esse prêmio. Eu fiquei sabendo, quando me enviaram a carta de que fui agraciada pelo prêmio, fiquei sabendo quem foram as pessoas que me indicaram. Foi uma pesquisadora experimental dos Estados Unidos chamada Annika Sanger. Ela contou com uma carta de apoio do Michael Fisher, que é um pesquisador teórico com quem eu trabalhei há muito tempo atrás, quando eu fiz o meu pós-doc. Além disso, houve um pesquisador do Brasil, Constantino Tessales, que é da mesma área de pesquisa com que eu atuo, e teve uma carta de recomendação de um pesquisador alemão que trabalha na Suíça, que é o Hans Hahn. Foi um grupo descorrelacionado, porque os dois grupos não sabiam que estavam me indicando, que fizeram a indicação por esse trabalho que eu desenvolvo atualmente em água.
Esse é um prêmio Mulheres na Ciência. É raro ver mulheres trabalhando, mulheres cientistas, nesse campo de
O
trabalho?
percentual de mulheres cientistas é baixo. Agora, o percentual de mulheres físicas, que é a minha área de pesquisa, ainda é menor. No Brasil, que eu diria que é um país onde o percentual é razoável, nós somos cerca de 20%. Se for para a Alemanha, não chega a 7%. Estados Unidos vai estar em torno de 12%. No Brasil, por exemplo, no topo da carreira, que é um nível de pesquisador que a gente tem ranqueado pelo órgão de fomento, nós temos menos de 5%. Então, alguma coisa acontece nesses 20% de mulheres que, ao longo da carreira, elas vão tendo que ter outras opções de vida, elas vão ficando, vamos dizer assim, um pouco para trás. Então, é muito importante ter prêmios, porque os prêmios, eles mostram para a sociedade que há, sim, mulheres fazendo um trabalho fundamental, um trabalho de ponta, um trabalho que exige uma enorme dedicação, mas que é possível. E isso também faz com que muitas meninas possam olhar para essas pesquisadoras e pensar, ah, quem sabe não vou ser eu daqui a alguns anos que vou estar ganhando um prêmio como esse.
Você foi escolhida por ter descoberto elementos na água que podem levar a um melhor entendimento e até mesmo ao tratamento de doenças. Conta pra gente
O que é isso?
o que
A
são.
água, que é esse líquido bem comum que a gente tem no nosso dia a dia, ele é um líquido completamente diferente dos outros líquidos. Tem uma série de propriedades estranhas. E o que o nosso grupo de pesquisa fez, a gente descobriu que a água possui uma anomalia chamada anomalia na difusão. O que é isso? Uma anomalia mais conhecida de todo mundo é a anomalia na densidade, que é o seguinte: quando pega um copo d'água, coloca uma pedrinha de gelo, o gelo flutua na água. Por que isso? Porque a fase sólida, que é o gelo, ocupa um volume, mais espaço que a fase líquida. Felizmente, isso acontece, porque se o gelo não flutuasse na água, cada inverno nos Estados Unidos congelaria todos os lagos, de baixo para cima, porque o gelo afundaria, e mataria tudo que tem nos lagos e nos rios. Felizmente, a água não é assim. Ela tem essa capacidade da fase sólida flutuar na fase líquida e, com isso, por exemplo, manter a vida nos rios. A gente descobriu uma outra propriedade, que é o fato que as partículas de água, quando elas estão muito cheias de outras partículas, tipo em engarrafamento, eu imagino que aí na Austrália tem engarrafamentos, quanto mais partícula tiver de água, mais rápido a água anda. É o sonho de todo engarrafamento. Quanto mais carro tiver, mais rápido os carros andariam. A água faz isso. E por que que ela faz isso, a gente conseguiu ver, porque a gente olha no computador, é um videogame, né? Então a gente olha e viu o que ela fazia. ela fica, a água faz uma coisa chamada ligação de hidrogênio. Ela pega um elétron que ela tem e ela fica jogando tipo voleibol com a molécula vizinha. Normalmente ela faz isso com quatro e fica muito presa por estar jogando com essas quatro. Quando eu começo a encher mais de partículas, fica a quinta, chega a sexta molécula e esse jogo começa a virar um jogo de voleibol mesmo, daqueles grandes em que os jogadores correm para tudo que é lado. E nesse instante eu tenho essa difusão enorme. Por que que essa compreensão de que as anomalias d'água estão relacionadas com eu ter mais partículas e poder fazer um voleibol mais rápido, tá? Que é essa anomalia de difusão, é uma coisa interessante. Ela é interessante porque, por exemplo, nosso organismo é cheio de partículas, tá? De proteínas, de DNA, mas muito particularmente as proteínas. Proteínas têm pedaços que gostam de água e pedaços que não gostam de água. E a proteína, para funcionar, ela se fecha. Ela tem um processo que ela tem abertura e fechamento. E esse processo depende dessa água que está em volta, fazendo esse jogo de voleibol, que agora é com as próprias partes da proteína. Então, tu notas que visualizar o que estava acontecendo nos ajuda a entender como a proteína funciona. E como a proteína funciona, nos ajuda a entender como ela não funciona bem e causa doença. Então, vamos dizer, o meu trabalho de pesquisa está bem longe do trabalho de curar as pessoas. Mas ele sinaliza que se a gente quer entender os processos e os mecanismos biológicos, ou mesmo a maneira como os medicamentos chegam em diferentes partes do nosso corpo, a água, que é quem carrega tudo isso, tem que ser olhada com cuidado. Tem que se observar em que regiões de densidade, que é essa coisa de ter mais ou ter menos, eu estou trabalhando, para saber se eu estou na região em que ela vai estar se difundindo, ou seja, andando mais rápido ou mais devagar, mais trancadinha. Então, por isso que a gente diz que tem esse, eu posso utilizar esse conhecimento para poder entender fenômenos biológicos e, com isso, no futuro, curar a doença. Então, compreender o que acontece quando eu modifico temperatura e pressão da água é muito importante para entender todos os nossos, tanto processos biológicos, como processos geológicos, porque nosso planeta é cheio de água.
Quanto tempo foi essa pesquisa? Porque isso não acontece de um dia para o outro. Eu imagino
não,
que tem muito
isso que
erro, tentativa e erro, né?
É, muita tentativa e erro. Eu venho trabalhando desde o ano de 2000, são 12 anos trabalhando nesse tema. Na verdade, eu comecei a trabalhar em água pensando já em trabalhar nos sistemas biológicos com água. Pensei, em dois meses eu vou entender tudo, sempre a gente é otimista, né? Isso lá são 12 anos. E agora eu estou no estágio de começar a colocar esses sistemas mais complexos. Eu sei que isso vão ser mais 10, 12 anos de trabalho, mas é uma grande equipe, eu tenho colaboradores no mundo inteiro, eu tenho alunos fantásticos que são super engajados. Daqui a uma semana a gente tem a gente faz um encontro anual dos alunos e ex-alunos e colaboradores. A gente passa dois dias de total brainstorm, tentando achar caminhos, compreender e consolidar conhecimentos. Ou seja, não é uma realização solitária. Aliás, ciência hoje em dia é uma coisa plural. A gente realiza com muitas pessoas, as que fazem diretamente a pesquisa, fora as pessoas que providenciam que a gente tenha toda uma infraestrutura para poder fazer o trabalho da gente.
Você ganhou por essa descoberta o prêmio de $100 mil. Quais são os seus planos? O que você vai fazer com esse dinheiro?
Na verdade, esse dinheiro é um dinheiro, vamos dizer, ele não vem destinado para pesquisa, ele vem destinado para a pessoa faz o que quiser. Eu tenho um hobby, que é a atuação de mulheres na física. Há muito tempo eu acalentava a começar uma ONG, que eu chamo de Ciência Criança, que é a ideia da gente trabalhar lá na base para atrair jovens, ainda antes do ensino médio, do ensino fundamental, para gostar mais de ciência. Nem todos vão ser cientistas, mas para as pessoas perderem o medo de física, que eu noto assim, a população tem esse medo de perder o medo de ciência. Ciência tem que ser uma parte do nosso cotidiano, a gente tem que ter uma certa compreensão. E o momento da gente encantar é nessa fase. Então, a ideia é utilizar esse recurso para alavancar o projeto, construir esse projeto, fazer grande propaganda, conseguir recursos de governo, de indivíduos e começar aqui no Brasil. Mas, assim, meu sonho, assim, levando em paralelo com a minha pesquisa, é que essa ONG seja uma coisa que está em todo o planeta, porque em todo o planeta a gente tem esse problema de que quem tem acesso ao conhecimento, e particularmente à ciência, é uma classe privilegiada. São mais homens de um poder aquisitivo mais alto. Eu, toda vez que vou para as regiões de periferia aqui do Brasil, me dói no coração ver todas aquelas crianças que muitas delas poderiam ser grandes cientistas e que não têm o acesso a se tornar um grande cientista. Nós só vamos poder resolver os problemas que o planeta Terra tem e que são gravíssimos se nós pudermos ter os melhores cérebros disponíveis para pensar a ciência. E nós estamos excluindo uma camada importante da população de se tornar cientista. Isso tem que ser revertido. E eu acredito que a reversão disso não passa muito por governos, passa por indivíduos que se preocupam e que têm paixão por isso.
E que fantástico, então, que você vai usar esse prêmio pessoal pelo bem comum.
É, eu acho que é o meu bem também, né? Eu tenho muita preocupação do planeta ter seus problemas resolvidos, e os problemas são prementes.
Como é que você descobriu que tinha essa vocação para a ciência e como é que você conseguiu permanecer nesse caminho?
Vendo uma família, que meu pai era eletricista, e ele, desde que eu me conheço por gente, eu ajudava ele a consertar coisa em casa. Então, eu colocar a mão na massa, esse empecilho de isso não é coisa de menina, nunca existiu na minha família. Eu estudei toda a vida em escolas públicas, com uma classe da população que não era a classe mais privilegiada. Mas eu tive pais que me puxaram, eu tinha que estudar muito. E no colégio, eu ajudei a montar o laboratório do colégio. Isso também me estimulou e, de repente, eu me descobri. É isso que eu quero fazer o resto da minha vida. Descobrir como as coisas funcionam, me encantar como as coisas funcionam. Foi muito natural. Assim, eu digo assim, só fui descobrir o preconceito de que ciência não era coisa de menina quando eu já estava na faculdade, aí já era tarde demais, eu já estava completamente apaixonada por fazer ciência.
E você sempre conseguiu oportunidades de trabalho?
Essa dificuldade eu não tive, porque eu desconheço o obstáculo. O obstáculo existe, ele está lá para ser transposto, e tenho sempre um apoio fundamental, assim, da minha família. Eles acreditam que eu posso qualquer coisa que eu quiser fazer. Então, a gente vai para a luta e tenta conseguir. Obviamente, sempre enfrentei esse pequeno descrédito, né? Não só por ser mulher, mas por ser latina, com uma cara de latina ainda por cima, de as pessoas olharem com uma certa desconfiança. Mas quando tu mostras que tem um trabalho, e teu trabalho é sério, as pessoas passam a te dar bastante apoio.
Márcia Barbosa, uma das 5 mulheres no mundo, mulheres cientistas, a receber o 15º prêmio da L'Oréal Unesco para Mulheres na Ciência. Muito obrigada, Márcia.
Bom dia para ti.